organizadas pelos nossos colegas professores. Nesse momento, estamos em um processo formativo, habilitando os nossos professores, instruindo, capacitando, porque, de fato, como comentei antes, é um grande desafio, precisamos sim estar todos ambientados, né, nessa nova realidade virtual que vai nos acompanhar, possivelmente, nos próximos meses, tendo em vista que não temos nenhuma notícia do quando será possível um retorno presencial, mesmo que parcialmente, né? Então, estamos todos nós nos ambientando. Também nesse momento, para que possamos ter o acesso em larga escala às plataformas digitais, à plataforma Google especialmente, os nossos professores da rede estadual estão realizando um cadastro num e-mail específico para esse fim. E os alunos também precisam fazê-lo, que a gente chama de arroba educar. Temos tentado divulgar amplamente também nas redes sociais da coordenadoria, junto aos diretores das escolas, que são os multiplicadores das informações aí junto às comunidades escolares. Mas fica esse convite, essa provocação, essa convocação para todas as famílias que possuem filhos nas nossas escolas estaduais, aí da região de Lagoa Vermelha, que busquem informações na escola para a realização, então, desse e-mail do arroba educar, que é o e-mail que dará acesso a esse aluno às salas de aula da Google.
Tá certo. É importante falar isso, professora, porque até alguns pais entraram em contato com a rádio falando sobre essas aulas via meio digital, que elas ainda não estavam acontecendo, né? Então, os professores estão sendo treinados também nesse momento para que consigam dominar essas ferramentas e depois levar, obviamente, o conhecimento para os seus alunos. Há uma previsão de quando é que as classes online já vão ter o início aqui no, na nossa região, professora?
Então, essa provocação que eu fiz anteriormente de que os alunos se cadastrem nesse e-mail do arroba, e a gente tem ali tutoriais já disponibilizados aos diretores de como fazê-lo, a gente precisa que os alunos estejam cadastrados para começarmos a rodar as aulas remotas, né, Ricardo? É muito importante isso, então, todas as famílias que nos ouvem, também os colegas professores, né, que multipliquem cada vez mais aí nas suas escolas, a necessidade de todos os professores e todos os alunos estarem cadastrados. A gente só vai começar a rodar as aulas remotas quando nós tivermos a grande maioria dos alunos cadastrados, o que ainda não ocorreu. Então, é muito importante, e aproveito essa possibilidade, essa oportunidade da Rádio Cacique, enfim, que a Rádio Cacique está nos ofertando, de fazer essa divulgação e esse pedido. Assim que os alunos estiverem cadastrados, tivermos um grande volume, a gente faz rodar as aulas remotas. Porque a gente precisa fazer que chegue, se não a todos, pelo menos a grande maioria dos nossos alunos.
As próprias escolas já estão orientando sobre como realiza esse cadastro, professora Karine?
Sim, as escolas já estão sendo orientadas há praticamente um mês de como fazê-lo. Todo o tutorial, como fazê-lo, que forma de contato, as dúvidas que tem, que podem acionar a coordenadoria, nós temos ali uma equipe que está dando suporte para essas questões, recebemos inclusive ligações de famílias, mas tudo isso já foi orientado a todas as direções, que por suas vezes, né, precisam multiplicar com as suas equipes, e com a comunidade escolar, né, com os alunos e com suas famílias.
Ah, então essa urgência é para que os alunos se cadastrem também com esse e-mail, no e-mail específico, então, para que acessem essas aulas digitais. Como é que está a preparação e também a estruturação, professora, da estrutura que vai ser utilizada pelos professores para levar esse conhecimento até os alunos? Quer dizer, há a compra de algum material específico? Como é que tem sido a organização nesse sentido físico, então, da estrutura que vai propiciar que as aulas ocorram de maneira digital?
Bem, nós estamos fazendo, já realizamos, na verdade, um levantamento daqueles dispositivos que os professores têm, não só o dispositivo eletrônico que tem um acesso à internet, mas também a própria situação da internet. Então, fizemos uma prévia, um levantamento. Aqueles professores que, nesse momento, não consigam acessar, não tenham os equipamentos ou não tenham, moram, às vezes, em regiões também que o sinal de internet não é muito favorável, a escola vai disponibilizar tempos e espaços dentro da sua estrutura, com todas as medidas sanitárias, né, de proteção, ali, enfim, de distanciamento social necessárias para que esses professores também possam usar o espaço e os equipamentos da escola nesse momento para prepararem as suas aulas e acompanharem, então, aí a vida escolar dos alunos. Ou seja, a gente não pode deixar de oferecer ao aluno, né, por não termos, então, a... os equipamentos nesse momento disponíveis dos professores. Então, ou o professor usa os seus equipamentos de casa, no caso, né, de poder utilizá-los, ou então a escola, nesse primeiro momento, disponibiliza. Também está tendo um estudo do governo do estado de que forma, né, podemos, na situação em que estamos e com os tempos que temos, de alcançar outras possibilidades aos professores. Mas nesse momento, então, é ou de casa, com os equipamentos que o professor tem de casa, ou com os equipamentos e a internet da escola.
Também há alguma ação nesse sentido para dar esse mesmo suporte para os estudantes, professora? Ou seja, dar alguma ferramenta para que eles tenham acesso à internet?
Sim. Quanto aos alunos, está em tratativa ainda, né? Porque, enfim, são vários trâmites necessários para esse tipo de parceria, mas estão tratativas a oferta, né, a disponibilização mesmo de internet de banda específica para esse acesso às salas de aula virtuais, uma parceria da SEDUC com as empresas de telefonia e com a Assembleia Legislativa, um recurso específico, enfim, já existente, que será, então, oportunizado para essa contratação. Então, é uma internet para aqueles alunos, claro, que possuem um dispositivo, seja ele o telefone, seja ele a televisão smart, o videogame, qualquer equipamento eletrônico que tenha acesso à internet, então poderá receber esse pacote de dados específico para o acesso, então, às aulas virtuais. Isso tudo está rodando, nos próximos dias a gente deve ter novidades nessa ordem.
Que bom, então. As pessoas que tiverem, por exemplo, um celular vão poder acessar esse conteúdo, obviamente específico, da sala de aula de maneira gratuita. É uma internet específica que vai ser liberada, então, para esse site, né? Um acesso específico, professora.
Isso, um acesso específico. E isso também é bastante importante, Ricardo, porque a gente recebeu alguns questionamentos, não crê, com relação a, bom, aquela família que só possui um aparelho de celular e possui dois filhos, enfim, na escola. Como que funcionaria as aulas? A gente vai trabalhar com duas metodologias de aula. Uma delas é a aula síncrona, ou seja, né, no tempo em que ela está acontecendo, o tempo real, e assíncrona. As aulas vão ficar gravadas, ou seja, se o aluno não pode assistir a aula naquele momento em que ela está sendo disponibilizada, ele pode acessar depois, no tempo que a sua organização familiar e estrutural lhe permite. Então, poderá acessar em tempos diferentes. E talvez tu venhas a me perguntar, mas também já esclareço que isso é muito importante, porque, infelizmente, talvez não consigamos atingir a 100% dos nossos alunos, tanto pelas limitações tecnológicas, no sentido de disponibilizar de um aparelho que permita, como pelas questões de território, daquele lugar onde vive e que não possui internet, nem uma possibilidade de um sinal de internet. A esses alunos, as escolas vão disponibilizar as mesmas aulas que estão sendo ofertadas em plataforma digital. A escola fará ofertas dessas atividades fisicamente, impressas, para que os alunos possam também fazer as suas atividades, né, que não fiquem de fora desse processo todo.
E aí, obviamente, as escolas também já estão recebendo esse material para poder fornecer para os seus estudantes. As escolas também têm essa preparação, quer dizer, não vai faltar o material para entregar depois para essas crianças, para esses alunos, professora?
Os materiais são as aulas que vão ser realizadas, né, pelos professores na plataforma. Então, é a escola que organiza as aulas, enfim, a serem disponibilizadas. A impressão, a organização disso, né, a escola consegue fazer a gestão ali dentro da sua própria estrutura. Mas é um desafio, né, Ricardo? Nós estamos todos, temos o mapa, estamos com um cenário muito bem construído e agora, provavelmente, teremos alguns desafios novos na operacionalização. Mas é muito importante que tanto as escolas, né, os professores, as equipes diretivas, quanto as também possam ir nos dando esses retornos, esses feedbacks de como esse processo está acontecendo. Porque estamos aprendendo com ele, né? E estamos aprendendo com o processo andando. A gente não tem tempo, infelizmente, de um planejamento mais extenso. Enfim, né? As crianças estão desejosas e precisando mesmo desse contato pedagógico. Ele é fundamental para o desenvolvimento dos nossos alunos. Então, nós vamos ir percebendo as dificuldades, as fragilidades, naquilo que podemos melhorar com o processo andando. Então, é muito importante que as famílias possam ter essa interlocução e essas devolutivas diretas às escolas, para que as escolas possam também nos informar daquilo que precisa ser melhorado e também daquilo que está funcionando bem. Então, estamos todos juntos e aprendendo e tentando entregar, claro, aos nossos alunos o melhor que podemos nesse momento.
Tá certo, é isso que a gente percebe, um grande comprometimento da sua equipe, também das escolas aqui em Lagoa Vermelha, escolas estaduais, também municipais, para poder levar esse conhecimento para os alunos nesse momento que é novo de pandemia e, como a senhora falou, é trocar o pneu com o carro andando, né? A gente vai aprendendo enquanto faz. Mas, professora, a senhora coordenadora da sétima região, tem bastante contato também com o governo do estado, com a Secretaria de Educação do estado e, obviamente, eles também, existe essa comunicação com a Secretaria de Saúde. Aqui na região de Passo Fundo, da qual faz parte Lagoa Vermelha, nós estamos ainda com a bandeira laranja. E há uma programação da Secretaria de Educação aqui do Estado para que em determinado ponto as aulas comecem a ser retomadas de maneira também presencial e não só do digital. Eu queria saber da senhora como é que anda esse cronograma, porque me parece lá atrás havia uma previsão para que no mês que vem, para que em julho, então, a gente começasse já a ter, quem sabe, o retorno das aulas físicas, né, ou presenciais nas escolas. Isso deve ser mantido? Qual é que é, então, a previsão que se faz com relação a isso, coordenadora?
Bem, muito importante a sua pergunta, até mesmo porque isso é uma ansiedade, né, especialmente das famílias. Bem, houve sim um pronunciamento do governador do estado ali no final do mês de maio, de que agora, na metade do mês de junho, seria um posicionamento da possibilidade ou não de retorno para o início do mês de julho. Um retorno muito parcial, muito gradativo, enfim. Mas não temos ainda essa previsão, não houve manifestação, até porque não temos um cenário muito positivo, não tivemos melhoras muito expressivas na questão das bandeiras, né, no nosso estado. Então, ainda não temos, Ricardo, nenhuma previsão de retorno de aulas presenciais. Mas quando tivermos, não temos ainda a perspectiva de um retorno 100% presencial. Quando forem possíveis as aulas presenciais nas nossas escolas, ainda assim elas acontecerão de maneira escalonada e gradativa e com muito cuidado, enfim, com muita responsabilidade sobre esse retorno. Para que isso aconteça, nós já estamos organizando, isso é uma parceria específica da Secretaria da Saúde do Estado com a Secretaria de Educação, através de uma portaria específica que une essas duas secretarias para um estudo e um acompanhamento desses planos de ação, desses planos de retomada das aulas, né, no sentido de um plano de contingência. Não podemos voltar de qualquer jeito, não sabemos quando voltaremos, mas precisamos ter desenhado de que forma faremos quando isso for possível. Então, serão instaurados COIs, né, comitês, enfim, de operações emergenciais, tanto na coordenadoria, né, das coordenadorias de saúde e educação, como nas escolas também, para irmos pensando, construindo juntos as possibilidades para quando isso for possível. Mas, né, infelizmente, gostaríamos de ter melhores notícias com relação ao quando isso vai ocorrer, mas infelizmente com o cenário que temos, isso ainda não é possível de se pensar. E claro, qualquer retorno está diretamente relacionado à questão das bandeiras e do cenário da pandemia que se apresenta no nosso estado. Não temos como descolar nesse momento aulas, né, as nossas escolas, do cenário que temos no nosso estado. Então, isso só vai acontecer, um retorno só vai ser possível, mesmo que escalonado e parcial, quando tivermos autorização do governador para que isso ocorra.
Tá certo. E é uma pergunta justamente nesse sentido das bandeiras que eu tenho para a senhora, coordenadora, é porque quando houve a suspensão das aulas, suspendeu no Rio Grande do Sul inteiro, né? Depois, agora então, esta volta através dos meios digitais também acontece de maneira em todas as cidades aqui do Rio Grande do Sul. Quando voltar, digamos assim, parcialmente as aulas, ou para que seja aberta então essa possibilidade do retorno das aulas presenciais e tudo mais, isso deve acontecer regionalizado, assim como acontece com as regiões para cada bandeira, ou isso deve ser uma decisão que vai ser tomada num geral para todos os municípios do estado?
Sempre por bandeiras, né? Sempre. Bandeira amarela e laranja. Quando for possível retornar na bandeira amarela e na bandeira laranja, a gente vai poder iniciar com todos os cuidados, né, com escalonamento e de maneira gradativa, mas nas bandeiras vermelha e preta, nada abre. Isso é muito importante, por quê? exemplo da nossa região aqui, da, né, que pertence à 6ª Coordenadoria Regional de Saúde. Estamos hoje em bandeira laranja, né, e define-se que na próxima segunda-feira poderemos começar um retorno gradativo das nossas aulas. Ok, o faremos, mas na quarta-feira nossa bandeira fica vermelha para tudo, né? A gente não vai, em hipótese alguma, colocar os nossos alunos e os nossos colegas profissionais de educação em risco. Ou seja, qualquer retorno é diretamente atrelado à coloração das bandeiras. Estando a região em bandeira vermelha e preta, não há nenhuma possibilidade de aulas presenciais. Bandeira amarela e laranja, há possibilidade dentro de todo um protocolo necessário para que isso aconteça de maneira responsável e segura. Ou seja, né, a gente precisa sim ir acompanhando, isso é muito importante, a situação das bandeiras nas nossas regiões.
Coordenadora, obviamente isso é um estudo bastante intenso e deve ser levado em conta a experiência de outros países que já passaram pelo momento mais difícil da pandemia e que começaram a retomar as aulas. A gente vê muito nos noticiários que tratam de informações internacionais de que algumas escolas lá naquela região da China, onde aconteceu, no Japão também, os alunos voltam para as aulas, mas aí tem um protocolo de segurança bastante rígido, né? Eles ficam quase que isolados nas suas classes porque há também uma proteção no entorno dessas carteiras. Isso deve acontecer aqui no Brasil também, no Rio Grande do Sul, já se pensa num investimento nesse sentido, para que os alunos também tenham esses tipos de EPIs que a gente acaba vendo em outros lugares?
Não temos como pensar num retorno sem as medidas sanitárias necessárias. E isso também implica, sim, em EPIs. Nesses protocolos que estão sendo que já foram organizados, na verdade agora a gente vai operacionalizar, sim, existe a previsão, sim, de protocolos de uso de máscaras, o álcool gel, o distanciamento, a metragem do distanciamento entre um aluno e outro, as turmas não vão voltar, quando for possível também não vai voltar a turma inteira, a gente vai ter que respeitar percentuais de alunos de acordo com cada uma das bandeiras, ou seja, é um retorno muito responsável, sim, até mesmo porque sabemos que o retorno às aulas presenciais, ele mobiliza a sociedade como um todo, porque nós temos não só aglomeração na sala de aula, que por si só já é um risco grande. Hoje iniciamos o inverno, né? A gente também fica mais recolhido em ambientes mais fechados agora com frio, especialmente nas nossas regiões aqui que são mais frias. Mas, além disso, é a movimentação na cidade, no transporte, né? Não só no transporte escolar, mas no transporte coletivo, em supermercado. Existe uma circulação maior quando as aulas voltam. Então, a escola está num lugar muito importante nesse momento. Quanto menos movimentação tivermos nas nossas cidades, melhor. E o retorno das aulas, como vimos aí ocorrer em outros países, em outras experiências, a circulação precisa ser evitada ao máximo. Pelo menos, quanto mais pudermos prolongar, né, esse retorno, melhor para todos nós.
Tá certo, toda essa situação, essa pandemia, essas discussões, isso trouxe algo de positivo, coordenadora, para a nossa região, seja no sentido da comunicação, de uma união maior entre as escolas do Rio Grande do Sul? O que a gente pode tirar de bom dessa discussão que vem sendo tomada, desse planejamento que está acontecendo?
Bem, eu acho isso, né, no meu entendimento como pedagoga que sou, né, professora de rede pública e nesse momento coordenadora regional de educação, nós temos sim que fazer do limão uma limonada, né, nós temos sim que aproveitar e extrair dessa situação boas experiências para nós. Eu acho que temos esse movimento de nos desafiarmos enquanto profissionais de educação, isso é sim um ganho, né, estamos reaprendendo, não é fácil, a gente também se mobiliza, fica resistente às vezes, tudo que é novo nos causa um estranhamento e isso é absolutamente normal, natural. Mas estamos todos nos empenhando e faço aqui, reitero meu agradecimento aos colegas professores que estão muito preocupados e têm se dedicado ao máximo, alguns até que mal utilizavam os meios digitais e agora estão se esforçando muito para aprender e poder entregar o melhor aos alunos. Os colegas diretores também que estão aí na ponta, né, no meio desse processo, fazendo interlocução com as famílias, organizando seus professores, organizando as atividades nesses tempos tão difíceis. Então, nós temos um empenho e uma entrega muito grande dos nossos professores e dos nossos colegas diretores. Estão todos de parabéns, sou muito grata às equipes que temos aqui na nossa regional. Além disso, acho que temos um outro ganho bastante importante também, que é no que se refere à participação das famílias. Isso já falei em outros momentos, inclusive na rádio, e reitero, nunca tivemos um contato tão próximo dos pais na vida escolar, dos seus filhos, como nesse momento em que os alunos estão fazendo as atividades em casa. Que possamos levar essa aproximação, essa interlocução das famílias com a escola, quando tudo isso passar. É muito importante. Não se faz uma boa educação escolar sem uma participação efetiva das famílias. Então, que a gente consiga aproveitar essa parceria que estamos estabelecendo, quando tudo isso passar, para fazermos com que esse contato, essa relação seja ainda melhor. Então, acho que esses são ganhos muito significativos e para nós como um todo, né, para a nossa sociedade como um todo, que possamos, com tudo isso que estamos aprendendo, que possamos valorizar cada vez mais o encontro, o contato, as relações interpessoais, o estar com o outro. Eu acho que é um ganho muito importante, né? Estamos todos peleando agora com essa dificuldade que estamos tendo em ficarmos um pouco mais isolados, para que possamos valorizar e sermos melhores, pessoas melhores para nós e para os outros quando tudo isso passar.
Sem dúvida, que bom poder saber, coordenadora, que a gente tem pessoas com capacidade para enfrentar esse momento tão difícil, como a senhora, sempre tão simpática e disponível em conversar com a nossa reportagem. Eu agradeço então a sua participação aqui no programa Sintonia desta manhã, aqui na tua Rádio Cacique. Se a senhora quiser aproveitar o espaço também para mandar algum recado para os pais, realizar alguma última orientação também, fique à vontade.
Ricardo, eu que agradeço mais uma vez aos colegas aí da Rádio Cacique, a gentileza de vocês, enfim, estamos sempre à disposição. Mais do que nunca somos gestores públicos e temos sim responsabilidade, tanto com os meios de comunicação como com a sociedade como um todo, em comunicarmos aquilo que, né, precisa sim ser informado e ser esclarecido. O meu último recado, minha última provocação é um reforço àquilo que falei anteriormente. Os alunos precisam estar cadastrados na plataforma para que as aulas possam iniciar. Então, quem ainda não fez, assim, tem aluno na escola estadual e ainda não realizou esse cadastro, procure a escola, né, faça contato com as escolas estaduais estão em regime de plantão nas terças e quintas-feiras, das 9 às 15 horas, né, abertas, enfim, para se organizarem junto às suas comunidades. A gente só pede que se tenha sempre um contato anterior para que possamos evitar aglomerações, né? Que agendem, sim, com a escola para tirarem as dúvidas que forem necessárias. Mas é importante, então, que todos estejam cadastrados. Isso vai nos garantir boas aulas remotas, né? Vai garantir que todos os alunos tenham acesso às atividades que as escolas estão preparando para entregar aos nossos alunos, tá? Muito obrigada pelo convite e pela gentileza de sempre.
Que bom, então, muito obrigado à professora Karine Weber, que é a coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação aqui do Rio Grande do Sul, está lá em Passo Fundo e que comanda, então, também as escolas estaduais aqui em Lagoa Vermelha. A professora Karine Weber conversou conosco por telefone. Daqui a pouco essa entrevista também vai estar disponível lá no site para você que é pai, para você que é professor também poder acompanhar essas orientações que foram repassadas agora então nesta retomada das aulas à distância que acontece no estado. 11 horas e 17 minutos, nós temos um intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com a Dani Fante e o Bombando nas Redes da tarde, ou melhor, da manhã deste sábado. Voltamos já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
As nossas festas nas comunidades agora estão com roupagem nova. É o programa das manhãs de domingo na tua Rádio Cacique. Gente nossa, a tua comunidade, a tua rádio. Continuamos sempre com a música da nossa terra, a religiosidade da tua rádio, o bom churrasco e a festa que sempre fizemos. É claro, a tua companhia. Gente nossa, todo domingo pela manhã.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique, 54 98418 2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória, tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Laboratório Tagliari realiza testes rápidos para diagnóstico do Covid-19. Não fique na dúvida, teste já. Testes de confiabilidade, com melhor desempenho no diagnóstico. Também contamos com um novo equipamento que permite o diagnóstico do Covid-19 com até 100 vezes mais confiabilidade que os testes rápidos. Resultado em poucas horas após a coleta. Laboratório Tagliari. Excelência em análises clínicas. Fone Whats 3358-1411.
Quer alugar ou vender o seu imóvel com tranquilidade e segurança? Vem até a Carilene Lorenzon Imóveis. Trabalha com venda e locação na Rua Nível Castelano, próximo aos Correios. Fone 996-88-2801.
Venha conhecer a loja Magia das Pedras. Incensos, santas de pedra, bombas, sprays, terços, budas, colares de pedras e muito mais. Magia das Pedras, na 7 de setembro, descendo a Rua do Banrisul.
Grupo Adeva informa. Todo lixo coletado em Lagoa Vermelha passa pela central de triagem. É 100% classificado e separado, tanto orgânico quanto seco. O objetivo é aumentar a vida útil do aterro sanitário.
Tua Rádio.
Muito bem, estamos de volta com Sintonia, agora 11 horas e 20 minutos. Você acompanhou aí a nossa entrevista com a coordenadora da 7ª Região, a professora Karine Weber, que falou lá de Passo Fundo sobre as ações que o Estado está